Boa noite, prazer estar de volta ao Distrito Federal, prazer estar de volta ao Missão na Íntegra, lutando pela igreja e estar perto do Ariovaldo. A gente tem caminhado junto, né? E o nosso trabalho, como é um trabalho orientado no que nós acreditamos ser a missão integral, precisa funcionar perto de quem faz missão integral corretamente, né? Então, para mim, sobretudo, esse ambiente é um ambiente vital, necessário, né? Eu quero agradecer a quem está aqui, sei que há muitos nos assistindo, né? De forma virtual. Quero agradecer a igreja que nos recebe com carinho, já foi apresentado aos pastores, e para nós é um grande prazer. Eu vou falar um minutinho sobre a MAIS, que é a missão e apoio à igreja sofredora, e em seguida nós vamos compartilhar a palavra de Deus, a palavra que o Senhor colocou no nosso coração para hoje. A MAIS é uma organização que nasceu em janeiro de 2010 como uma resposta ao terremoto acontecido no Haiti naquele ano, naquele mês, janeiro de 2010. Não intentava ser uma organização missionária, eu era pastor local na cidade de Belo Horizonte, mas com o terremoto um grupo de pastores se mobilizou, foi levar ajudas e nós estamos lá até hoje, eu diria. Hoje o Haiti é uma das nossas bases. Nós temos no mundo 9 bases como essa do Haiti nesse momento. Os nossos projetos atingem 16 nações. E todos os projetos têm características aí similares. A gente ajuda a igreja sofredora. E o que é a igreja sofredora para nós? A igreja que está em locais afetados por perseguição religiosa, catástrofe natural ou guerra. Não é que só haja esse tipo de sofrimento, ou esses tipos, mas é com esse sofrimento que Deus nos chamou para trabalhar. Eu explico isso direitinho, porque às vezes eu falo, a gente trabalha com igreja sofredora, e vascaíno já se empolga, na verdade... meu time perdeu de 4-1 para o Palmeiras. Eu estou mexendo, Ari, é só porque eu vim aqui. Mas a gente tem trabalhado com essas 3 arenas de sofrimento. O tipo de trabalho executado é um trabalho de missão integral, um trabalho de desenvolvimento comunitário. Nesses lugares onde a gente vai, assolados por uma perseguição, por um terremoto, por exemplo, a gente ministra, a gente distribui literatura, a gente faz esse trabalho também pastoral, mas a nossa ênfase é outra, é mais de tentar resgatar a dignidade, é mais de tentar devolver condições de trabalho, por exemplo, àquelas pessoas. Então a gente trabalha muito com distribuição de microcrédito para que famílias comecem seus próprios negócios nesses locais que eu mencionei. Então a gente trabalha muito com isso. E recentemente, isso vai ter muito a ver com a palavra que eu vou trazer nessa noite, Deus nos deu um ministério que a gente nunca pediu, mas Ele quis nos dar assim mesmo, e que a gente tem perdido sono por Ele. Se há uma coisa que eu preciso pedir oração hoje, é por nós e por esse ministério, que é referente ao acolhimento de refugiados. Esse é um dos projetos que a MAIS executa. Às vezes as pessoas telefonam e falam, vocês são aquela missão que trabalha com refugiados? Talvez o trabalho de refugiados seja 20% do trabalho total que nós fazemos. Mas tem sido 20% extremamente desgastantes e desafiadores, difíceis, porque tudo é novo. O Brasil não tem lei para refugiado. não há uma cultura de acolhimento de refugiado. Há um romantismo em torno do assunto dos refugiados, principalmente quando aparece corpo de gente nos mares da Europa. Mas, na verdade, pouca preparação emocional da maioria para lidar com a questão de refugiado. E a gente tem que correr atrás desse assunto. Então, Deus nos deu esse ministério, não foi agora, foi em 2013. Então, faz 2 anos que a gente trabalha intensamente com refugiados. Eu preciso confessar que a crise migratória sequer está no seu ápice. Na verdade, já era pior em 2013 do que está sendo agora, mas ela tende a piorar, tá? Só que agora que apareceu para o mundo, você sabe do que eu estou falando. A foto de uma criancinha causou essa repercussão que trouxe grande constrangimento internacional. Mas, por outro lado, eu não teria problema em afirmar que foi usado por Deus para levantar uma bandeira mal trabalhada e mal conversada entre nós. Não é? Então, como fruto disso, há todo um despertamento. Então, as duas últimas semanas têm sido extremamente atípicas na minha vida e na vida de quem trabalha comigo. Os nossos telefones têm sido insuficientes, a nossa presença na imprensa tem sido constante, porque nós somos a organização que já trabalhava com refugiado antes disso tudo acontecer, né? E, pela graça de Deus, a gente pode afirmar que conseguimos acolher no Brasil várias criancinhas que não morreram no oceano. E que estão aqui, que têm uma vida, que já estão na escola, que já falam português. Nós trabalhamos com refugiados em 3 lugares. A Mais trabalha intensamente com refugiados em Uganda, na África, principalmente num campo de refugiados chamado Rwanda, onde moram 53 mil pessoas em situação deplorável. E essas pessoas são, em sua maioria, originárias do Congo, Sudão do Sul e Ruanda. E a gente trabalha nesse lugar, prestando todo tipo de apoio possível dentro dessa comunidade, desse campo de refugiados chamado Rwanda. Nós trabalhamos na Jordânia com refugiados que chegam diariamente à nossa base, alguns sírios, mas no caso da Jordânia, principalmente oriundos do Iraque. Então, muitos foragidos do Estado Islâmico do Iraque, eles vêm até nós na Jordânia, onde nós temos serviço médico, escola, distribuição de alimento, terapia e outros tipos de serviço a esses refugiados. E no Brasil, nós acolhemos refugiados na nossa sede em Vila Velha, no Espírito Santo. Até o momento, nós já conseguimos hospedar 187 refugiados, em sua maioria sírios, que chegam até nós, passam um período conosco de 2, 3 meses sendo documentados. Uma vez que eles recebem essa documentação necessária para eles viverem no Brasil, eles são encaminhados para igrejas parceiras no Brasil inteiro que acolhem em definitivo esses refugiados, oferecendo emprego, aula de português e assim por diante. Não é um trabalho fácil, não é um trabalho romântico, não uma oportunidade assim que não dá trabalho, pelo contrário, né? Mas nós estamos felizes em sermos usados por Deus para fazer isso aí. E embora seja uma gota no oceano, nós sabemos que muitos têm sido beneficiados por isso. Então, ore por nós. Existe uma banquinha ali fora que foi montada com materiais da Mais, que tem DVD, camiseta, livros, que são vendidos e cujo fundo é revertido para esse projeto. Nós temos também lá folders que vão orientar você sobre como nos ajudar. Você pode se tornar um parceiro, você pode se tornar um intercessor, você pode se tornar um mobilizador da Igreja Sofredora junto conosco. O que quer que você queira fazer, esse folder vai te orientar. Então, não deixa de procurar ali fora, inclusive o pastor Maia, Luiz Renato Maia, que é o diretor da Mais no Brasil. Eu hoje dirijo projetos internacionais. O diretor da Mais no Brasil, que é o Maia, está aqui comigo e está ali pronto para responder perguntas e acolher as suas dúvidas aí, que porventura você tenha. Jeremias capítulo 2. Eu quero trazer uma palavra e eu vou falar hoje sobre a igreja refugiada. Jeremias capítulo 2. Jeremias 2, a partir do versículo de número 2, diz assim: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Verso 7: eu vos introduzi numa terra fértil para que comesseis o seu fruto e o seu bem, mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes e da minha herança fizestes abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Versículo 13: porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Vamos orar outra vez? Senhor, que a tua palavra encontre morada no nosso coração. Nós nos negamos a sair daqui os mesmos. Nós queremos de fato ser transformados e desafiados pelo Espírito Santo. Nós não confiamos em pregador, nós confiamos no Espírito. Nós não queremos informação, nós oramos por revelação. E te pedimos que a tua presença seja nítida, notória, que não haja dúvida ao fim desse tempo, que foi o Senhor quem ministrou entre nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu fui saber o que é um refugiado não mais do que 2 anos atrás, quando chegaram ao Brasil 5 paquistaneses, foragidos da perseguição religiosa do Paquistão. E esses homens, acusados do crime de blasfêmia, não tiveram opção senão deixar o seu país. Aí chegaram no Rio de Janeiro, procuraram um pastor. Esse pastor tinha visto um vídeo nosso na internet falando de perseguição religiosa. Aí ele deduziu: ah, quem mexe com perseguição religiosa é aquele gordo e tal, e ligou para a gente. E me arrumou o maior problema da minha vida. E a gente foi se inteirar do que era um refugiado naquela ocasião. Eu lembro que eu falei assim para o pastor carioca que me telefonou, eu falei: olha, manda aqui para Vitória, o líder desse grupo que você está falando, que eu vou conversar. Quando o cara chegou, a gente ligou para o Paquistão, eu tinha contatos, eu quero ver se isso é de verdade mesmo, e fizemos aquela sabatina, e de fato a história, o caso era real, a necessidade de fuga era real. Aí eu lembro que eu peguei ele, coloquei no carro, levei na Universidade de Vila Velha, onde eu tinha dado uma palestra poucos dias antes sobre o Sudão, onde nós temos um projeto, no curso de Relações Internacionais. E fui lá e procurei a coordenadora do curso, na cara dura. Aí ela estava já saindo para ir para casa. Eu falei: eu preciso de um tempinho. Não, pois não, pastor, o que, que é? Eu falei: eu estou com esse camarada aqui, ele chegou, o que, que eu faço com ele? Que documentação que eu peço? O cara não pode voltar para o país dele. Ah, você precisa pedir refúgio. Tá, o que é refúgio? Aí ela foi me explicar Eu falei, igual esse montão de haitiano que está entrando no Brasil aí. Ela falou, não, nada a ver. O refugiado é um indivíduo que sai do seu país por conta de um agente opressor humano. Ou seja, ele é fruto de uma perseguição religiosa, perseguição sexual, uma perseguição política, uma guerra, aí por conta de um agente humano opressor. O haitiano sai por conta da precariedade econômica, ou no máximo por conta de um desastre natural, mas não humano. Então não caracteriza refúgio. Ela foi me explicando. E aí a gente pediu o refúgio daquelas pessoas. Aí, poucos dias depois, eu recebo um telefonema de um amigo meu, que eu conheci na América, sírio. Esse meu amigo já me levaram à Síria. Quando ele me levou à Síria para pregar na Síria, ele foi preso por causa do evento que ele organizou para eu pregar. Então, enquanto eu pregava, ele estava preso. E aí, esse homem fugiu da Síria alguns anos antes de me ligar, para 2011, início da guerra da Síria. Perseguição estava de fato insustentável. E ele conseguiu ir com a família para a Europa. E me liga da Europa e fala assim: Mário, estou trabalhando numa ONG que está ajudando famílias a sair da Síria e fugir da guerra, da perseguição, no caso, famílias cristãs, que são as principais e primeiras vítimas de uma guerra como essa. E eu precisava de ajuda. Eu falei, mas qual que é a questão? Ele falou, eu estou na Europa, eu consigo tirar eles de lá, mas não consigo trazer para cá. E o Brasil é a bola da vez. E uma semana, 10 dias antes, eu tinha visto o caso dos refugiados paquistaneses que eu acabei de mencionar. Aí eu falei, caramba, pode trazer, então, não sei, a gente dá um jeito. Eu aprendi agora sobre lei de refúgio. Ele falou, não, Mário, porque o caso é sério, olha, a minha cunhada está no meio, tem familiares meus no meio, eu preciso tirá-los. Eu falei, não, pode vir, meu irmão, nem que eu ponha na minha casa, pode trazer. Quantos são? Aí ele, 128. Aí eu cocei a cabeça, assim, eu falei, olha, eu acho que na minha casa cabe todo mundo, mas deve caber uns 127. E foi assim que começou. E em novembro de 2013 aparece o primeiro casal, a mulher grávida de 7 meses, foragidos da guerra. E depois vem a segunda família, que é um casal com um menino de 4 anos, que explodiram a casa dele, explodiram a escola que ele estudava. E esse menino chega com trauma pós-guerra de 4 anos de idade. Aí ele chega no escritório, ele pega o que ele vê na frente, ele joga no chão e grita, bum! Aí eu olhei também, peguei uma impressora velha, um negócio, joguei também, falei, bum, aí, porque você tem que se identificar. Aí a gente começou a acolher esse tipo de situação, esse trauma pós-guerra, esse troço. Quando viu, o lugar estava tomado de sírio, a gente teve que alugar um prédio no centro de Vila Velha, um prédio antigo, que não era usado para isso, que não tinha banheiro, a gente teve que fazer banheiro, que não tinha encanamento direito e não tem até hoje. E a gente foi enfiando gente para dentro, empoleirando gente lá e fazendo contato com igrejas, e a gente documentava e mandava. E assim começou o nosso trabalho com refugiados. E hoje, com esse fluxo migratório que acontece no mundo, nós pleiteamos aí áreas agrícolas grandes, onde a gente possa de fato assimilar pessoas que chegam nesse estado. E aí a gente enfrenta todo tipo de questionamento, e a gente está ok com isso. A gente não se ofende com pergunta, não. Algumas você já deve deduzir quais são. Mas não tem terrorista no meio? Nesse momento, os terroristas todos de Brasília estão vendo um jogo de futebol que está acontecendo aqui. Até alguns aqui, desculpa, tem aqui também. Olha lá, Mengão ali. Mas brincadeiras à parte, risco sempre tem. Eu só não posso deixar de fazer o bem por causa de risco. Conhece caso de pessoas que foram ajudar alguém, foram assassinadas. A gente sabe que tem risco. Agora, A gente tem acolhido famílias cristãs, não entro no mérito da questão. Essas famílias chegam até nós indicadas do próprio Oriente Médio, onde nós temos toda uma filtragem, nós temos base, portanto temos um pouco mais de segurança acerca de quem estamos recebendo. Trabalhamos de braços dados com a Polícia Federal, que sabe quem está chegando antes de chegar por nós. Frequenta o nosso escritório abertamente. Então, assim, apesar dos riscos, a gente tem certa segurança de fazer o que faz, embora não sejamos ingênuos de achar que não haja risco nenhum, né? Outras perguntas como: poxa, mas isso não enfraquece a Igreja do Oriente Médio? Nós não estamos trazendo ninguém para cá. Nós estamos acolhendo famílias que, por vontade própria, decidiram vir para cá. Eu acho muito interessante quando alguém se dá o direito de julgar um refugiado, dizendo assim: esse cara não teve peito para aguentar perseguição religiosa e fugiu para o fácil. Eu fico pensando se a pessoa que fala isso ficaria aqui no caso de uma perseguição religiosa. Eu não tenho direito de decidir isso por ninguém. Refúgio é um direito. O Brasil não está fazendo favor, o Brasil partilha tratados, são acordos internacionais. E eu, não sou eu que vou julgar isso, eu acho isso interessante, e eu já vou chegar aqui no porquê de eu estar falando isso. Você já parou para pensar, quando a gente fala em missões, é muito comum que a gente mencione os irmãos moráveis. Os irmãos moráveis são o símbolo das missões, do envio missionário da igreja. Trata-se, se você não conhece, pesquise sobre eles. É uma igreja de colonos pobres, com pouquíssimas pessoas, que mandam 1.500 missionários ao mundo, e que eu encontro igreja moraviana até hoje nos interiores do Burundi. Eles foram em lugares inalcançados, inóspitos. Aí a minha pergunta é: você já parou para pensar quem são esses homens? Eles são refugiados, covardes, que deveriam ter aguentado a perseguição religiosa na Boêmia, deveriam ter sido crentes de verdade e ficar lá apanhando na Boêmia, esses fracotes que resolveram fugir e pedir asilo nas terras do Conde Zinzendorf. Eles eram refugiados. Não sou eu que determino isso. Eu fui ler um texto bíblico que eu sempre li, de Atos capítulo 17, verso 26. A Bíblia diz assim: porque dele é a terra e os limites da sua habitação. Não sou eu que determino isso. Eu leio o Êxodo e eu vejo que Deus poderia ter dito ao povo o seguinte: eu estou vendo a sua aflição no Egito, fica aí que eu vou te dar força, seus fracotes. Não, ele fala assim: sai daí que eu vou levar vocês para uma terra segura. E eles são refugiados. Não sou eu que controlo isso, eu não tenho esse direito. E aí, ainda que eu não concordasse, eu não tenho o direito de não dar a mão a alguém que precisa, e se eles chegam precisando, eu vou continuar fazendo. Então, isso sustenta a minha decisão em ajudá-los. Agora, o que pouquíssima gente para pensar é que nós estamos hoje aqui reunidos em nome de um alguém que precisou fugir da sua cidade no lombo de um burro por causa de uma ameaça de perseguição, para nascer de favor no meio de animais como refugiado. Eu e você servimos um refugiado. Eu e você seguimos um refugiado. Eu e você decidimos viver para um refugiado. Então não há nada que desabone a condição de um refugiado. Nós temos refugiados que falam em voltar ao lugar de onde vieram, e creio em mim, eu conheço o lugar, e eu não sei se eu ia querer voltar, provavelmente não. E eles têm convicção de que vão voltar e de que vão ser bênção lá. Eu não sei o que Deus quer fazer a partir disso, não sou eu que controlo. Mas a minha palavra é essa: ó, nós somos refugiados. Você já parou para pensar que o Brasil é um país de refugiados? Assim, outro dia apareceu uma reportagem de um dos nossos trabalhos, acho que no G1, E aí tem aqueles comentários embaixo. Eu nunca leio essas porcarias, mas aquele dia eu parei para ler. Aí tinha um cara lá destruindo. Ah, vocês estão trazendo terrorista para o Brasil. E não tem não sei o quê e tal. Aí eu comecei a rir. O nome do cara, não sei o que lá, Martinelli. Eu falei, o cara deve ser um Guarani. Com esse sobrenome, ele deve ser um nativo daqui, né? Sempre esteve aqui, a família dele é um refugiado. Se você não é indígena ou português opressor, você é refugiado. Só tem essas três categorias no Brasil. Então, nós somos refugiados. A bem da verdade, somos refugiados. Teu país é presidido por uma libanesa. Nós somos refugiados. O Brasil tem mais libanês do que o Líbano. O pessoal costuma rir quando eu falo isso, mas não é para rir, é verdade. O Líbano tem 3 milhões de habitantes, o Brasil tem 5 milhões de libaneses e descendentes. Nós somos um país de refugiados. E o que que determina, então, o domínio sobre a terra? Quem chegou antes e quem chegou depois? O que que determina direito? Prazo de validade? Não, agora fechou. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, não chega mais. Nós somos refugiados. E aí, eu queria virar os olhos para esse texto, para concluir pensando nisso aqui à luz da nossa caminhada com Deus. Queria que você prestasse atenção em mim nisso aqui agora. O texto que nós lemos conta a história de um povo refugiado. É um povo que vivia oprimido no Egito. Aí Deus falou, sai daí. Aí eles não atravessam o oceano do menino sírio, mas eles atravessam um deserto. E aquele deserto hebreu, ou pro hebreu, é o oceano do sírio de hoje. E eles chegam na terra chamada Terra Prometida, que mana leite e mel. São refugiados. No momento da profecia de Jeremias, eles são refugiados já estabelecidos. Já deu certo. Já chegaram, já estão na terra. Já venceram. Glória a Deus. A terra já é deles. Eles já desfrutam dela. Eles já têm o domínio sobre ela. Eles já constroem, eles já sonham. O pior já passou. Já saíram do Egito, já saíram do deserto, já estão na terra prometida. Aí Deus levanta um homem chamado Jeremias e traz a seguinte palavra no versículo 2, dá uma olhada. Diz assim, ó: eu me lembro de vocês quando vocês ainda estavam no oceano. Eu me lembro de vocês na condição de refugiados cruzando o deserto. Eu me lembro de vocês, a gente tem fotos lá da fuga de Mossul, por exemplo, que foi a cidade tomada e ocupada como capital do Estado Islâmico, aquelas famílias, centenas de famílias fugindo com alguns de seus pertences, algum gado, alguma ovelha, o que conseguiram salvar, cruzando o deserto, e Deus está dizendo assim, eu me lembro de vocês nesse status, vocês agora, verso 7, eu vos introduzi numa terra boa, mas eu me lembro de vocês, verso 2, andando pelo deserto sujos, descabelado, fedendo, cansado, porque deserto é assim. Eu me lembro de vocês maltrapilhos do deserto, e eu preferia vocês daquele jeito. Olha o verso 2. Eu me lembro da tua afeição quando era jovem, do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Vocês não tinham nada, vocês simplesmente me seguiam, eu era uma coluna de nuvem, e vocês vinham. Aí, verso 7, eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis do seu fruto e do seu bem. Olha essa frase: mas depois de terdes entrado nela, vocês degringolaram. Entraram na terra prometida, vocês esqueceram que eram refugiados. Começaram a viver como senhores da terra. Entraram na terra prometida, vocês esqueceram quem são. No momento em que vocês acabaram de cruzar o deserto, e que finalmente desfrutaram da tão sonhada liberdade, vocês esqueceram da origem de refugiado, que é característica de vocês e do povo de Deus. Nós somos todos refugiados, somos peregrinos. Vocês esqueceram dessa nossa volubilidade do peregrino, dessa nossa falta total que nos faz humanos, e vocês se atribuíram certo senhorio sobre a terra, e aí perdeu o controle. Agora eu sinto saudade da versão deserto de você, eu sinto saudade da versão refugiado de você. Enquanto perseguidos, vocês eram a maravilha. Eu estava num país algum tempo atrás chamado Burundi, onde nós temos um projeto. E o Burundi é um dos países mais pobres do mundo. E no Burundi, o Burundi foi parte de Ruanda. Então, se você já viu o filme Hotel Ruanda, você provavelmente sabe da guerra que eu estou falando. Se você não viu, eu recomendo que você veja. É sempre ranqueado como um dos 5, 7 países mais pobres do mundo, o Burundi. Aí eu estava no Burundi, fui pregar, extrema pobreza, falta de tudo que você imaginar, e um culto lotado, começou às 6 da manhã, perguntei, pastor, por que o culto começa tão cedo? Porque é muito quente, e todas as pessoas andam até a igreja, então é melhor ser cedo. E o culto acabou 12:30, 6:30, ninguém se mexia, ninguém ia no banheiro, não tem água para beber também, ninguém se coçava, pessoal pulando aquele louvor africano lindo, agitado, com aqueles olhos anêmicos, e eu estou lá no meio daquilo. Eu lembro que eu preguei um sermão, aí com tradução, preguei em inglês, o rapaz traduziu para o Kirundi, com tradução deve ter dado aí, sei lá, 1 hora, ou seja, preguei 30 minutos e 30 minutos de tradução. Aí acabei de pregar, sentei, tinha uma tribuna de pastores assim, eles são formais, né? Aí eu sentei lá, feliz da vida, Deus tinha usado, eu tinha pregado, pessoas tinham vindo à frente, aí sentei. Aí o pastor vira para mim, olha para mim e fala assim, é só isso aí? Eu falei, ué, pastor, preguei a palavra, não era isso que eu ia fazer, não? Não, você sai lá do Brasil para se prestar um papel desse? Mas como assim, pastor? Não, aqui a gente prega 2:30, 3 horas. Vai pregar um negócio assim? Falei, ah, pastor, você quer que eu pregue outro sermão? Eu falei, ah, pelo menos isso. Falei, então tá bom. É por isso que desde então todos os meus sermões têm 3 horas, 3:30. Para não frustrar ninguém. Aí, acabou o culto, fui para a casa do pastor. Pastor, 11 filhos. Porque lá o índice de AIDS, no índice de HIV no Burundi é 28%, aí vai morrendo parente, vai adotando sobrinho. Acho que nem ele sabe quem é filho dele. Aí eu cheguei na casa dele, aquele monte de criança e tal, aí a esposa dele traz uma redoma assim, bonita, e era o almoço, né? Aí todo mundo sentado no chão, aí ela abre a redoma com a almoção de domingo, aí eu tô esperando lá o frango com farofa, né? Domingo, crente. Maionese, era batata doce, uma para cada um, e a do gordo era maior, mas só tinha batata doce. Aquela batata doce desceu com gosto de picanha, foi maravilhoso. Só tinha batata doce para comer. Acabamos de comer, o pastor me chamou para ir na varanda do lado de fora, assim, tinha uma varandinha, um espaçozinho, ficamos embaixo de uma árvore conversando. E tivemos uma conversa, naquela época o nosso projeto no Haiti já estava fluindo com microcrédito. Aí eu falei assim, pastor, lá no Haiti a gente está fazendo um negócio com a nossa organização, que aqui no Burundi ia ser uma benção, pastor, ia restaurar a dignidade das pessoas. Um homem como o senhor, que é um homem de Deus, o senhor identificaria pessoas com potencial empreendedor, a gente dá o treinamento, a gente faz um investimento único, não é ficar dando cesta básica não, a gente dá um investimento uma vez só, ensina a pessoa, aí ela abre um negócio para ela, isso vai restaurar a dignidade do seu povo. Eu vi casas que o senhor me levou aí para visitar, mulher dando barro para filho comer, isso não é de Deus, eu queria ajudar. Acabei de falar, o pastor começou a chorar de alegria, falou assim: Pastor Mário, isso é a resposta das nossas orações. Projetos assim que vão restaurar a dignidade do nosso povo, projetos que vão nos dar condição de sonhar. Muito feliz que o senhor propôs isso, Pastor Mário. Pode fazer, traz o projeto. Eu só tenho um pedido a fazer. Eu achei estranho aquilo, né? Já está oferecendo a porção de coisa, o cara ainda vai me fazer um pedido, né, pastor? Falei: mas qual que é o pedido, meu irmão? Ele disse assim: pastor, quando você trouxer dignidade para cá, não traz dignidade além da conta, não. Eu nunca tinha ouvido essa frase na minha vida, não sabia do que ele estava falando. Aí eu falei: pastor, me explica isso, que eu sou limitado. Preciso entender, o que o senhor quer dizer com isso? Ele disse assim: pastor, você foi no culto comigo agora de manhã, não foi? Eu falei: fui. O que você achou? Eu falei: achei que o céu deve ser aquilo ali, antessala do céu. Nunca vi um louvor daquele, uma adoração daquele, um povo comprometido com Deus daquele jeito, um negócio vibrante, apaixonante, o povo junto comigo na palavra, um negócio sensacional, 6 horas e meia de culto, e o povo de fato adorando, servindo o Senhor, não era uma barulhada oca, fantástico, pastor. Meu coração está em júbilo. Se eu morasse aqui, congregaria aqui. Você gostou? Gostei. Você viu a presença de Deus? Sem dúvida. Ele falou: pois é, pastor. E aquele povo lá todo com fome e tal. O meu medo é esse. O meu medo é que se traz dignidade demais e o povo enriquece demais, a igreja do meu país fica igual a igreja do país de vocês lá. Eu não queria isso, não. Sabe o que ele estava me dizendo? Deixa a gente refugiado mesmo, porque terra prometida faz mal. Deixa a gente refugiado mesmo, porque quem a gente viu entrar na terra prometida até hoje negou elementos básicos da relação com Deus. A gente não quer correr esse risco. A gente não quer esquecer que é refugiado. Aí eu fui pensar em gente que eu conheço que comia marmita fria no ônibus para ir de um trabalho para o outro para pagar o curso preparatório do concurso. Refugiado. Aí ele passou no concurso, entrou na terra prometida. E ele não precisa mais orar com o mesmo desespero, ele não precisa mais chorar 3 horas da manhã, porque ele já chegou. Ele já está na terra. Para que ele vai pedir isso agora? A terra prometida vai deformando o nosso caráter refugiado. E é o que não podia ter acontecido, é o que não pode acontecer. Sem a perseguição, a gente vai querer troféu promessa. Sem o desespero do deserto, a gente não vai ter causa nobre para brigar, então a gente vai ficar brigando por causa de liturgia. A gente vai perder elementos básicos. Quando a gente perde a noção de que somos refugiados, nós somos deformados na nossa relação com Deus. E nós somos deformados em pelo menos 3 aspectos que eu queria terminar falando deles, de acordo com esse texto. Primeiro, nós somos deformados no que tange ao fator incondicional do nosso amor a Deus. O versículo 2 fala assim: eu me lembro de você no deserto. Você andava no deserto comigo, jovem, numa terra em que não se semeia. Diz isso aí: me seguias numa terra em que não se semeia. Você não tinha nada, você só tinha eu. Você não tinha garantias, você só tinha eu. Quando a gente perde noção de que é refugiado, a gente começa meio que a condicionar o nosso amor e a nossa relação com Deus. Aconteceu isso com o povo da terra prometida. No deserto não precisava. No deserto, mesmo na aridez, acontecia. Tem uma outra coisa que acontece. Quando a gente perde contato com o nosso status de refugiado, além de perder esse fator incondicional do nosso amor para com Deus, a nossa vocação é afetada. O verso 8 fala disso. Olha o que aconteceu com esses homens na terra prometida. A terra prometida gerou sacerdotes que já não sabiam mais onde estava o Senhor. a terra prometida gerou doutores da lei que não conheceram a Deus. Os que tratavam da lei não me conheceram. Porque é possível saber tudo sobre alguém sem conhecer esse alguém, principalmente na terra prometida, quando se esquece que é refugiado. No deserto eles conheciam a Deus, eles sabiam, Deus vai comparecer. A gente dá uma descansada agora, mas daqui a pouco a coluna de nuvem está aí, a gente consegue seguir viagem. Na terra prometida eles têm informações, eles têm compêndios, eles têm blogs para consultar. Eles só não têm intimidade. A terra prometida, quando se perde o contato com a nossa condição de refugiados, gerou e gera pastores que prevaricaram contra mim. Meu Deus, eu estou aqui em temor. Temor. Tenho uma vida itinerante em que eu deixo a família para viajar muitas vezes. Como eu preciso cuidar do que eu falo aqui? Como eu preciso cuidar para que não caia como a Escritura me manda fazer? Mas recentemente o Ed Stetzer, que é um pesquisador e pastor americano, noticiou que um site, não de pornografia, mas um site de adultério, um site onde pessoas se registram, não é popular no Brasil esse site, é um site de lá, as pessoas se registram para ter casos de adultério com outras pessoas casadas, e esse registro demanda cartão de crédito, tem nome, então essas pessoas são catalogadas lá. Aí esse site vazou, foi hackeado. Aí naquela semana, no mínimo 400 pastores resignaram dos púlpitos americanos porque os seus nomes vieram à tona. Duas semanas atrás, a gente vai esquecendo que é refugiado, a gente vai esquecendo de onde saiu e para onde estava indo, e que a graça nos alcançou no meio do deserto. Perder contato com essa condição de refugiado gera mata a vocação e gera profissionais, gera ofícios da fé, que são esses sacerdotes que não conhecem a Deus, os doutores da lei que também não conhecem, os pastores que estão em pecado, os profetas que profetizam por Baal, mas não deixam de profetizar. Se perder o contato com a nossa condição de refugiado, certamente nosso amor por Deus será condicionado a algumas coisas. E certamente a nossa vocação poderá ser profissionalizada, corrompida, perde a essência de ser. Por último, quero concluir com o verso 13, diz assim: porque dois males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas, rachadas, que não retém as águas. O deserto tinha uma característica muito interessante. Eu já estou concluindo ao falar isso. O deserto, ele não permite ajuntar, reter. Não existe esse conceito no deserto. Não há espaço no deserto para guardar para o dia seguinte, vai apodrecer. No deserto eu preciso confiar que o Deus que me deu hoje vai me dar amanhã. No deserto é o maná de cada dia, de fato o pão nosso de cada dia. O refugiado, ele é grato por estar vivo naquele dia, porque ele já esteve muito perto de não estar vivo. Aí tem esse negócio do dia a dia, não tem garantia, não tem ajuntar, não tem previdência. O conceito de cisterna, ele é criado na estabilidade da terra prometida. No deserto, para beber água, vocês precisavam acreditar que se batesse na pedra ia sair. Na terra prometida, vocês começaram a cavar para garantir que vocês não iam passar sede depois. E começaram a reter, 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 porque vai que vem isso e vai que vem uma crise, então eu vou reter, eu vou reter, eu vou reter. Aí, vocês perderam aquilo que era mais basilar na relação comigo, o conceito do mistério, o conceito de depender do meu mistério, o conceito de precisar que eu seja acionado quando não tem solução. Não precisa mais disso quando se tem garantias guardadas e retidas. E isso foi deformando a igreja brasileira. A igreja foi esquecendo que é refugiada e foi sendo orientada a juntar, a guardar, a conquistar. Ela foi então condicionando a sua relação com ele e fomos nos tornando senhores da terra. Esquecemos de onde viemos e para onde estávamos indo. Quero concluir com o seguinte depoimento pessoal, que me traz muita vergonha, por sinal. Nos últimos anos, com o advento da Mais e o crescimento do ministério, eu acabei assumindo uma agenda maior do que eu deveria ter assumido e comecei a viajar pra caramba. E essa neura é complicada. Você vai ficando doido. E a gente comete alguns deslizes de agenda. E um deles aconteceu pouco mais de um ano atrás. Eu fui pregar no interior de São Paulo, num evento. E de lá, eu fui pregar em Belo Horizonte, num outro evento. Deu uma confusão entre a minha secretária e a secretária do evento de Belo Horizonte. Eu acho. Estou confuso até agora. Eu sei que no fim das contas, aconteceu o seguinte. Eu saí de Bauru, onde eu preguei. Na hora que eu fui pegar um voo para ir para Belo Horizonte, eu liguei para o pastor de Belo Horizonte que ia me buscar. Falei, fulano, estou chegando aí 4 horas. Você mesmo que vai me buscar? Ele falou, não, você chega 8 horas. Não, eu chego 4. Eu já fiz até o check-in. A passagem está aqui. Não, você chega 8. Eu também tenho a sua informação. Chego 4, rapaz, sou eu que estou viajando. Não, você chega 8. Foi a minha secretária que comprou. No fim das contas, 2 passagens tinham sido emitidas por causa da confusão. Aí ele, então tá, então eu te busco às 4. Bom, que você chega mais cedo. Na hora que ele me buscou, e foi falha minha, nossa, lá do escritório. Na hora que ele me buscou, eu não sabia onde botava a cara, eu estava sem graça. Falei, pastor, me perdoa, eu vou ressarcir dessa passagem a mais, que não precisava ter tirado. Que isso, pastor, esquece disso, isso acontece, você está numa agenda corrida, vamos para o hotel, vou deixar você lá descansando, depois eu te pego. Não fala mais nisso. E eu fui para o hotel. Quando eu cheguei no hotel, eu estava inquieto, não estava legal, bobo. Eu estou falando de R$160, irmão, só. Mas eu estava mal com aquilo. E eu fui orar. E na hora que eu fui orar, eu acho que eu fui orar para me consolar, mas não foi muito isso que aconteceu, não. Na minha presbiterianidade, Deus falou comigo. E falou feio comigo. E ele falou mais ou menos assim: tá jogando passagem fora, né, cara? Tá fácil agora. Eles vão comprar o voo que você quiser, adequar o horário que você quiser. Você esqueceu como é que era antes, né? Você esqueceu que a primeira vez que você viajou de avião, você estava no seminário presbiteriano de Campinas estudando e teve uma viagem missionária para o Paraguai. E a sua mãe foi vender coxinha na porta da igreja para ver se ela conseguiu o dinheiro para mandar o filho para o campo missionário. Agora, você cancela uma viagem para a Jordânia faltando 2 dias e paga $400 de reemissão para se adequar a um horário. No deserto você orava igual um desesperado, chorava, refugiado, pedindo para Deus arrumar a passagem. Agora as coisas estão muito sob controle. Aí eu me arrependi, pedi perdão. Falei, Senhor, não deixe eu perder contato com o deserto, nem com a minha condição de refugiado de novo, em nome de Jesus. E é assim que eu quero terminar orando. Feche seus olhos um instante. Vamos orar. Se essa palavra falou com você de algum jeito, nós não estamos aqui lutando pela igreja, então vamos lutar para que a igreja não deixe de ser refugiada, não perca contato com a sua condição de refugiado. Às vezes a sua vida deu certo e você perdeu contato com aquela pessoa que lutava em oração, que se desesperava em jejum, porque já foi respondido, velho. Se essa palavra falou com você de algum jeito, você quer rededicar sua vida, o seu ministério ao Senhor. Eu acho que eu sou o único cara que faz isso no Missão na Íntegra, mas eu queria te chamar aqui na frente para orar por você. Se essa palavra fala com você de um jeito especial e você quer reposicionar sua vida diante de Deus, se arrepender, pedir perdão, corre aqui porque o horário já passou, mas eu queria muito, muito orar por você antes de sair e falar que o Senhor quer agir com misericórdia e que é possível viver na terra prometida sem se esquecer da condição de refúgio. É possível, sem perder o deserto de vista, dá sim. Você não vai precisar falir para aprender. Você não vai precisar perder tudo que Deus te deu para aprender. Basta você reaprender o caminho do deserto, daquele tempo, sabe, o tempo do desespero. Sabe o que eu fico pensando, irmão? Uma elucubração teológica muito doida, mas que tem áreas da nossa vida em que a gente já entrou na terra prometida e tem outras que não tanto. E eu fico pensando se em muitos casos, essas que a gente não entrou, não é Deus evitando a nossa deformação. Não é Deus protegendo daquele pior que nós poderíamos nos tornar. Aquele que se conhece passado, presente e futuro, então ele sabe a porcaria que vai ser na terra prometida se todos os seus desejos forem atendidos. Então ele fala assim: eu prefiro a senhora pagando aluguel a vida inteira, não vou dar a casa própria não, mas a senhora vai continuar comigo, vai ficar refugiada, mas vai ficar comigo. Eu não vou responder essa aí, eu não vou atender, porque eu te amo. Toda honra é tua, Senhor, nessa noite. Nós nos submetemos ao Senhor Jesus de Nazaré, reconhecemos a ação do Espírito Santo inconfundível entre nós, nos rendemos ao Senhor e declaramos que somos refugiados, peregrinos sem direito, apátridas, mas que fomos resgatados pelo sangue do Cordeiro, que nos deu a identidade do Salvador, não por mérito, mas por graça. E é uma honra te servir, Senhor. É uma honra viver para ti. Só não nos deixe esquecer de onde viemos, nem para onde estaríamos indo, não fosse o teu amor. Perdão por aquilo que fizemos do ministério. Perdão pela loucura das nossas prioridades. Perdão pelo tempo perdido discutindo aquilo que nunca esteve no teu coração. Glória ao teu nome pela tua presença. Glória ao teu nome pelo Espírito Santo. Deus da nossa vida, Senhor da nossa história, nós te amamos. Declaramos a nossa absoluta dependência do Senhor. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Pode voltar para o seu lugar. Deus te abençoe.